injetora.
Ah, para, parabéns pelo seu novo ciclo.
É, André, eu não sou injetora pra ter ciclo.
Entendi.
Sabe, injetora que tem...
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação pra você.
Pessoal, para mais um BizuCast. Ah, que musiquinha é essa que tá tocando, André? Anos 80 sendo revividos, não é verdade?
É isso aí, Albino. Tom Cruise, Tanquinho, estamos aí.
É, hoje o programa é um programa um pupurri, não é um especial só de filme. É Top Gun, Maverick, aniversários e na borda dos 40. Fica aí que está...
muito legal.
André, no nosso primeiro bloco a gente já vai queimar largada e alertas de spoiler para aqueles que ainda não assistiram. Nós vamos falar do filme Top Gun Maverick, que está nos cinemas, que foi motivo inclusive de muitas polêmicas, as pessoas falando já...
As pessoas estão
politizando tudo, né, André? Hoje em dia se sei lá, água, não sei o que, tiver a bandeira do Brasil, é política, né? Os caras falando que Top Gun era um filme político, porque ele trazia... Porque teve um pessoal que fez comentário dizendo que o filme é um absurdo, que ele é um filme que ofende o feminismo, que é um filme que exalta a masculinidade. E eu nem achei nada
Caramba,
disso.
Caramba, que planeta eu estava. Acho que não foi esse filme que eu assisti, cara.
Então, eu também não vi isso, mas sei lá, tem gente que
eu achei
que
um
tipo
filme
coisa, né?
Super motivacional, aí um abraço para Adeildo Nascimento, para Fabrício Ortiz, né? Um filme totalmente motivacional, ainda mais para nós da nós sessentões aqui, né, Albino?
Sessentões? Cara, eu vou te dizer, o filme, se a gente for fazer um resumo pra quem vai assistir, tem spoiler aí, a gente vai comentar algumas coisas, né? Mas assim, o filme não é um filme que você precisa assistir o 1 pra você se divertir.
É, na
Porque
verdade...
eu tinha, quantos anos a gente tinha? A gente devia ter uns 3,
86,
4 anos.
3 anos.
3 anos, mas aqui no Brasil chegava tudo 4, 5 anos depois, então acho que a gente deveria ter uns 8 anos de idade quando passou na tela quente no Brasil, né?
É, com certeza.
É, mas é um filme que há muito tempo que eu não tinha assistido de volta, não assisti ele de novo pra ir no cinema, né? A gente foi no cinema juntos, inclusive, né?
Sim, muito legal, depois de muitos anos.
Muitos anos depois.
Nós e todo o pessoal da Petrobras, lá um abraço pros nossos amigos aí, Toru.
Era uma sala privada, né, André?
Sim,
sim. Essa sessão Petrobras.
Todos os nossos colegas lá da Petro.
Da Petro, Transpetro, da refinaria, todo mundo junto. E daí assim, né, André? O filme não é feito pra quem precisa assistir lá o 1 de volta, né? É um filme que...
É, o Top Gun, Ases Indomáveis, pra quem não lembra aí, né? Que é a Escola Naval de Pilotos, onde mostra os treinos.
Que mostrava os embates de Tom Cruise versus... como que é o nome do cara lá, que é o Iceman?
É o Frio lá, é, o Iceman, é.
É, que na verdade era o ator... É o ator,
é o Val Kilmer?
Val Kilmer, e ele aparece no filme 2 também. Olha só, o Val Kilmer, ele está com câncer de laringe, né? Ele perdeu praticamente as cordas vocais, não consegue mais falar. Uhum. E mesmo assim participou do filme, foi muito legal ouvir dizer...
Não, foi uma homenagem, né?
Tom Cruise fez questão de fazer ele parte do elenco, né? E conseguiu fazer com que ele participasse sem falar. E a parte que ele falou com muita força, porque ele também, o personagem dele está doente e morre no filme, né? Olha, mandando spoiler na cara.
Olha,
né?
Na sua cara, toma na sua cara. Mas também se não assistiu até agora, meu...
Dane-se, né? E daí é o seguinte, quando ele fala, é feito por computador. Eles tentam sintetizar a voz.
Sério?
Uhum, porque ele, na vida real, não tá falando mais nada, André.
Ah, eu achei que ele tinha se esforçado de verdade.
Não. Uhum. Foi muito legal, né? Porque aparece, assim, de fato, que o Tom Cruise seria aquele cara, o eterno técnico, né? Não aceita ser gestor. Né? O Val Kilmer lá, que era o Iceman, se tornou um almirante, né? Um grande...
É, isso o filme mostra muito. É um soco na cara de quem tá se sentindo menosprezado, não Sim. sendo valorizado na carreira, né? Fala Exato, assim, nossa, é. O fulano é o mirante. Porque se passaram 30 anos, né, na história do filme.
Isso. Então, todo mundo foi promovido, né?
Todo mundo virou capitão, almirante, comandante. E o Tom Cruise ficou na mesma, né?
Continua sendo um piloto lá, um bom piloto, mas ele não, né? Não evoluiu na carreira.
Não, o melhor, né? O filme já começa todo o cara quebrando a barreira do Mach 10 lá, né?
Da 10 vezes a velocidade do som. 10 vezes o som, né? Cada Mach é uma velocidade do som. Então, Mach 10 seria 10 vezes a velocidade do som.
Uhum. E é totalmente um filme pra cinema, né, Albino? Por causa do som,
Nossa, o som voo. É incrível. Muito bom.
Porque
todas as cenas ali.
Assistir em casa na sessão da tarde vai dar uma desvalorizada, né? A pessoa pode achar que. Porque assim, o grande recheio.
A não ser que você tenha um home theater da Philco. Aí, cara. Você
tá patrocinando
ver...
esse episódio, Albino?
Não tô patrocinando, mas é do coração. Se você tiver um home theater da Philco, como eu tenho aqui, aí você vai sentir a emoção do cinema
quem
em casa.
Lembra, né? Tem coisas.
Que Pum. Só Philco faz pra você.
Que só Philco faz pra você.
Mas aí continua.
Lembra
continua.
Da formiguinha?
Lembro.
Não, eu ia dizer, já começando a criticar um pouquinho o filme, se eu for pensar, o filme ele é meio assim, a história é muito simples, né?
Sim.
Tem lá os pilotos mais novos, a nova geração, né? A geração Z. E aí tem o...
Chega o velhão, velho paia.
O velho paia, que é o fodástico. E aí o que acontece quando o fodástico chega na geração Z? A geração Z olha, torce o nariz e fala assim, ah, esse velho aí nem
Vai
manja
o quê
tanto
pra
isso.
Nós, né?
E todos são os melhores, né? Ele foi o primeiro da, não sei, da turma, não sei do quê. E
só
o,
os tops.
Que esse velho aí, né? Até tem uma cena do bar que eles tiram o velho pra fora, não
eles
sabe.
Eles nem sabiam que ele ia ser
sabia.
O instrutor deles, né?
Daí ele chega lá e mostra que ele é o cara, né? Então tem uma missão que eles têm que destruir um alvo, né? Que inclusive não mostra de que país, não faz...
Isso é outra legal, coisa legal, André, fazendo um anexo aí antes de você continuar a história, mas o filme conseguiu descaracterizar aqueles estereótipos
de Rússia.
Os russos são ruins, os árabes são ruins... Não, o inimigo não aparece.
Iraque.
Inclusive, quando aparece um soldado do inimigo, é com um capacete preto que não tem como saber se é asiático, se é árabe, se é russo. Não
é.
Tem como saber.
Sim, sim, sim. Tinha uns times do FIFA, dos FIFA antigo lá, que era um uniforme preto, né? Agora eu lembrei.
Jogador genérico, né?
Jogador genérico, é. Então, daí tem a história é essa. A escola, os moleques, chega o veião, que foi chamado... Pelo Val Kilmer, inclusive, isso. Né?
Porque ele ia muito ser exonerado, ele ia ser,
muito
expulso, ia ser expulso da aeronáutica e dão a última chance pra ele, né?
É, porque ele explode um avião supersônico lá, né?
É, faz merda, né?
É, ele é o cara sem limites, né?
É o merdalha, é aquele cara que faz as merdas, né?
É, não tá tem certo. Limites. O Tom Cruise não tem limites. Aí ele explode um caça lá nessa história do Mach 10... Tipo, você só pode ter o Mach 10, né? Ele quer 10.1, 10.2, daí
explode,
o negócio explode e ele ejeta lá. Então ele tá pra ser expulso, mas daí o Val Kilmer faz aquela politicagem, né? Por isso, mais uma dica aí pro mundo corporativo, né? Seja sempre amigo dos amigos.
É verdade, tem que ter bons
sempre
amigos.
Sempre tenha costas quentes.
É,
né?
Verdade,
importante,
verdade.
Você acha assim, né? Eu sou cara técnico,
eu
não preciso
garanto.
De ninguém, eu me garanto. É importante você fazer bons contatos. Vamos falar sério agora. É importante você fazer uma política, mas não pelo lado ruim da questão, né?
É importante sim, é importante.
É importante você fazer... conquistar chefes, colegas, pares, porque em algum momento
é que, André,
você vai obter uma ajuda,
isso,
né?
Isso daí tem um curso... Você
vai ser lembrado.
Tem um curso avançado de coach que o cara vai para modelos mentais e ele fala que tem modelos mentais limitantes que a gente acaba aprendendo ao longo da vida. Um deles é de que aquele que é muito amigo de todo mundo é um enganador. Sabe?
Certo.
Tem aquela de que o vendedor é mentiroso. Tem esses modelos mentais que são limitantes.
Certo.
E esse é um deles, que às vezes a gente tem na nossa cabeça assim, quem se garante não precisa puxar saco.
É.
E na verdade não é ser puxar saco, mas é inegável que quando você começa a subir em posições de gestão, é muito mais relevante a sua capacidade de articular com as pessoas do que a parte técnica. E daí você pensa assim, mas é a arte de fazer puxar saco? Não é isso, a arte é a seguinte, André... Empresas são feitas de pessoas. Se
certo.
Você não sabe lidar com elas, não sabe uni-las, não sabe colocá-las em comum acordo em torno de um propósito, você não pode subir na liderança. Simples assim.
Sim, sim.
Né?
Sim.
E daí o que acontece? Ele chega lá, o filho do cara do 1, e isso é legal, que eles mostram a cena do filme 1, o amigo dele morrendo.
É, pra quem não assistiu, eles dão os highlights do 1, né?
Isso é muito legal, eles dão os highlights.
É o Gus, né? Ele é o filho do Gus.
Gus, como se fosse ganso, né? Em inglês.
Ah, assim, sei, Gus. Sei.
Ele morre e daí o filho do cara tá lá. E ele tem um passado com o moleque que ele tenta tirar o moleque da marinha.
É o Bradley. Bradley.
Tenta tirar o cara de tudo quanto é jeito, né? E no final fica essas rusgas entre eles. E eu vou te dizer, ele tenta treinar os caras, ele usa os métodos não ortodoxos, morre o amigo dele, que é o que dá as costas quentes, e ele fica sem filtros, fica com o cara lá que é um pau no cu lá, que é o chefe novo lá. E o cara faz de tudo pra ele sair, né? Aí o que acontece? Sim. Quando o cara abandona o projeto do cara e demite ele porque ele faz lá uma começa a não seguir as regras dele, no final das contas ele vai lá e faz uma manobra e prova que é possível aquele plano de guerra lá e acaba sendo promovido de gestor para especialista, né? Chega lá e fala assim, não, então tu vai lá resolver o problema, tu vai viajar... Vai pegar o avião, vai descer lá na fábrica lá e vai resolver o problema.
Sim.
Que
sim,
foi o que fizeram com ele, né? Ele de treinador se tornou o piloto. E ele escolheu a equipe que ia acompanhá-lo.
Sabe o que é mais interessante, Albino? É uma curiosidade. Nesse filme agora, tem aquele Ed Harris, que ele é bem... É um ator famoso, bem famoso, né? Um careca, veião. É. E daí você olha... A gente que não se lembra muito do 1, você olha assim e fala assim, ah, esse cara aí com certeza tá no elenco do 1, né? Mas eu, assim, mas pelo que eu tô olhando aqui,
não.
O cara não fez um.
Não.
Sabe? Essa geração dos velhos dessa época já era, cara.
Muitos não estão mais aí.
Muitos não estão, acho que esse James Tolkien aí, que era o Stinger, um velho careca, pô, passou 30 anos, né?
É porque cara? Ele já tinha cara lá que já era velho naquela época, né, cara?
Ó, tinha um comandante aqui, Ron Clark, que é o comandante do 1. O cara já era oitentão nessa época, né?
Então, não tem como estar vivo, né?
Então, assim, não tem mais nenhum capitão, né? Então, eles focaram bastante na equipe, né?
Uma coisa legal é que até essa hora, até a hora que ele é expulso e ele prova que ele pode fazer parte da equipe, até ali eu estava com uma visão do filme assim, cara, o filme não tem nada demais. É a minha visão até aí, não sei se você concorda.
A minha visão...
Até aí eu não estava tendo grandes expectativas. Até aí eu falei assim, não tem nada de especial nesse filme. E foi, acho que a partir da cena que eles vão pra missão, que pra mim o filme se transforma em outro filme. E é ali que eu fiquei, assim, empolgadíssimo. O filme pra mim fez todo sentido, valeu o ingresso, essa parte a partir da missão. Ficou incrível, iradíssimo.
Sim, sim.
É claro que antes até tem uma cena, quando ele tá fazendo team building, né, com a galera, leva a galera pra praia e todos sem camisa ficam dançando, sorrindo.
Mostrando os tanquinhos e mostrando os bíceps e tríceps.
É, até aí eu falei assim, cara, eu não sei até onde esse filme quer chegar. Parecia que era um negócio assim, sem sentido. Quando ele vai pra missão,
vamos ser bem sinceros, né?
Chave.
O filme, como é que diria o Azaghal, é bem fanservice, né?
É
totalmente pro fã, assim, pra você que gosta de Top Gun, você que gosta de caça.
Mas
você
concorda
que
a missão...
Se você quer ser surpreendido...
Não, assim... não é enredo, não é um filme de Oscar, mas você concorda que a cena, quando ele vai pra missão dos aviões, é empolgante, cara?
Não, sim, a musiquinha quando começa o tchá, né?
É, e que é assim, que eles vão lá, eles conseguem explodir o esquema, só que na hora de ir embora, dá uma zica, o cara vai morrer, o moleque volta pra ajudar ele e os dois ficam em solo. Aí os dois ficam em solo e tem que escapar. Como que eles escapam? Eles roubam na base lá que foi bombardeada um avião antigo, o F-14, né, que é da época do filme
do
original.
Do filme, exato.
E daí
porque esse filme agora é tudo uns caça, acho que é F-22, não sei.
F-22, F-18, né, tem vários modelos modernos lá. E daí o que acontece? O avião inimigo identifica uma coisa suspeita, começa a entrar em combate com eles nem têm armamento suficiente, eles conseguem derrubar, acho que dois, né, aviões inimigos, o terceiro persegue eles e na hora que vai derrubar o Hangman, que é o Boquinha Feliz, o sorrisinho, o risadinho.
É o Glenn Powell.
É, ele tem uma boquinha assim, sabe?
Ele é mala, é o mala da empresa,
né? É o mala dessa geração, é. Porque na outra era o Val Kilmer que era o mala, entendeu? Agora tem o mala desse filme.
Entendi.
E ele vai lá e salva os dois caras e final feliz.
Uma outra curiosidade que você pega e fica meio... achando, pô, essa minha, é, a mulherzinha, né, que é o par romântico do Tom Cruise.
Que é a dona esposa
do, dona do bar.
Você sabe quem ela é, né? Ela é a esposa do Russell Crowe no filme Mente Brilhante.
Certo, mas você, ela não dá a impressão que ela apareceu no filme 1 e que eles estão se reencontrando?
Fica
o filme
aí,
não,
fica
o filme não vende esse peixe?
Vende, e não, ela não, não faz parte.
Mas ela não aparece no... Não. Era Meg Ryan, Kelly...
Mas a Meg Ryan era a esposa do cara que morreu.
Não, eu sei, mas tipo assim, sabe? Era outras atrizes. Essa mulher não aparecia.
É,
Jennifer Connelly.
É, Jennifer Connelly.
E aí o pessoal fica achando que ela era do 1, que eles estão se reencontrando. Eu pelo menos comprei esse peixe, mas
sabe,
olhando agora, nada a ver.
Isso aí é que nem Jurassic Park. Faltou o DNA, colocaram o DNA do sapo no meio, entendeu? Tipo, faltou os personagens, eles foram pondo Ed Harris, Jennifer Connelly. Inclusive os dois estão em filme Uma Mente Brilhante. Tanto sei. O Ed Harris... que é um oficial do exército nas visões do Mente Brilhante lá, do John Nash, né? E ela é a esposa do John Nash. Os dois estão no filme.
Que filme que esse cara que fez o filho do Ghost fez? Ele fez filme... Eu já tinha visto
aquele
ele.
Aquele que ele é um baterista, não sei se você sabe. Que
não.
Ficou bem famoso, que é a história da vida do baterista lá, famoso lá, que o cara bate na bateria até sangrar e tal.
É.
Tem vários
agora,
filmes aí.
Agora eu descobri onde que eu tava reconhecendo esse ator. É. Ele fez, eu não sei se você já assistiu, é um filme novo da Netflix, chama Spiderhead, que o cara faz umas drogas sintéticas lá, e daí um dos principais é esse cara do Top Gun também.
Sim.
É o super-herói lá, né? O Thor, né?
Não.
O Spider-Head lá.
O Spider-Head, só que esse moleque aí, que
Chris,
é o filho...
O Chris Hemsworth.
É, mas não é esse moleque, né?
Não. É, o que tá preso é esse moleque.
Isso, mas o
Jeff.
O moleque do filme Top Gun aí, ele fez o Quarteto Fantástico.
Ah, entendi. É.
E daí pra gente
Como diria
fechar...
um amigo meu, entendeu.
Então, pra fechar essa parte do filme, eu acho que vale a pena assistir.
Vale.
Né? Sobretudo, depois que você sai do filme, você descobre que Tom Cruise tem 60 anos. Que faz você
explodir.
Repensar tudo sobre saúde.
Exatamente. Não, o cara tá muito inteiro, né, cara?
Tá muito
inteiro. Ele nasceu em 1962, o Tom Cruise.
Então, 60 anos, André?
Thomas Cruise Mapother.
Ele tá muito inteiro, né? Não dá pra dizer,
tá.
Né?
Uhum.
Não dá.
Uhum.
E esse que você tá falando que é o moleque aí é o Miles Teller.
Sim,
né?
Esse
Miles
mesmo.
Teller. Que fez alguns filmes aí, Wish Splash.
Mas como eu te digo, mas como eu te disse, cara, é um filme que empolga muito se você for querendo se empolgar. Se você for
isso.
Meio tipo, vamos ver qual é que é desse filme aí, você vai falar, não é legal.
É, mas assim, eu acho, a minha opinião é que as partes finais, se você for na fé e esperar a missão, você se surpreende, porque você vai até ali e está pensando que é um filminho de sessão da tarde. Ai,
isso.
Briga, ai, anda de moto, ai, beija, ai, agora não sei o quê. É aquela formulazeta do filme da década de 80.
É.
Por isso que a galera da lacração se incomodou. Porque
Reencontro.
O cara que se apaixona pela mulher, por que a mulher não é independente, eles vão falar, né?
É.
Mas aí eu não vou entrar nesses méritos. Mas daí o filme vai indo nessa água com açúcar, aí quando ele vai pra missão, aí o filme tem efeito especial, tem tiro, tem bomba,
não,
tem...
E o mais
chatos.
Legal é que até então ele não ia pra missão, né? E daí, tipo, precisamos... Tipo, a missão era impossível.
É, e ele
né?
foi lá e provou que
e
era
ele...
possível no treino.
E aí quando eles falam assim, você não vai, ele pegou o avião, roubou o avião...
E fez a manobra.
E fez a manobra que precisava ser feita, né?
Provou
deu lá
no tempo certo.
O 960 lá. Duplo carpado twist lá.
Quadradinho de 2, quadradinho de 4.
Sem as pernas.
É. Então é isso, né? Do filme é isso, vamos fechar esse bloco.
Topzera.
Topzera. É Top Gun mesmo, é década de 80. Se você quiser reviver aqueles momentos, é um momento de nostalgia.
E agora o DJ vai botar aquela...
Danger Zone, pra fechar esse bloco, né?
Danger Zone. Meio Guns N' Roses.
E tem a palminha assim. É, cara.
É isso aí, toma essa.
Parte do nosso programa, nós vamos falar de uma coisa que me irrita muito, André.
Verdade?
É, as pessoas me darem feliz aniversário.
Ah, André, eu não agora sou... solta o som. Feliz aniversário.
É, põe aí o Ira. Envelheço na cidade, né? Mas assim, ó...
Você não gosta?
Sabe por quê, cara? Eu não sou injetora. Eu não sou injetora.
Só antes de você começar, falar que eu tenho esse... Tem pessoas que acham que eu não gosto também.
Ah, é?
Meu tio Rui, o meu primo Rafa, ele sempre fala, eu sei que você não gosta. Eu não sei aonde que surgiu essa lenda que eu não gostava.
Ah, é?
E daí, tipo, eles falam assim sempre, eu sei mas que você gosta? Não gosta, mas parabéns, feliz aniversário. Acho que em algum aniversário da minha época adolescente meio enxaqueca, eu devo ter falado, eu não gosto desse negócio, aquela fase adolescente revoltado. Uhum. E depois eu perdi isso aí, eu gosto. Inclusive uma vez na empresa, eu tava numa apresentação, lá na Placas do Paraná na época, isso em 2006. Era meu aniversário, eu tava meio triste assim, né, que ninguém me dava feliz aniversário. Aí tava uma palestra, Albino. Tinham 50 pessoas sentadas. Eu não sei o que me deu na cabeça. Isso tem muita gente que trabalhou comigo que lembra até hoje. Eu levantei, virei pra plateia. Enquanto não chegava, ia ter uma apresentação de teatro. Aquelas coisas da Cipa, Cipate. Eu levantei e falei, ó, pessoal, hoje é meu aniversário e vamos cantar um parabéns pra mim. Parabéns pra você. E todo mundo cantou comigo.
Putz, cara, que carência emocional, hein?
Aí o pessoal ficou meio pensando que eu era meio carentão.
É,
né?
Ó, coitadinho dele. Manda ele pro grupo de apoio. Tá com
isso, aí o pessoal do teatro da Cipate até fez piada. Tem um rapaz aí que tá fazendo aniversário, não sei o quê.
Mas você sabe que as colegas da minha esposa, que são psicólogas, falam assim, olha, vamos tratar. É um trauma? Não, não é trauma. Não tem nada a ver com trauma, sabe? Tipo, nossa, eu não comemorava quando era criança ou aconteceu alguma coisa no aniversário. Não tem nada a ver. É, uma coisa que tá me irritando agora por último é a tal do ciclo. Eu não sou injetora.
Ah, parabéns pelo seu novo ciclo.
É, André, eu não sou injetora pra ter ciclo.
Entendi.
Sabe? Injetora que tem
nem
ciclo.
Prensa.
É prensa que tem ciclo. Eu não sou forno pra ter ciclo, sabe? É sempre esses papinhos. Ah, que nesse novo ciclo se inicie. É o papinho de Réveillon, sabe? É o mesmo. É por isso que eu também não gosto de Réveillon. Ai,
verdade.
Feliz. Essa história das pessoas. Eu
que
gosto.
Que tu se realize no ano que vai nascer.
É esse papo que eu não gosto. Do cara vir atrás de mim e falar assim, feliz 2023, meu camaradas, felicidade, sabe? Tipo, porra, cara, eu até te mostrei uma foto lá, um cara que nunca falou comigo, cara. O cara nunca falou comigo. Trabalhou comigo, nunca me deu feliz aniversário. Agora que eu tô em outra empresa e ele tá no mercado, digamos assim...
Entendi.
Feliz aniversário, eu nem te... Vontade de falar assim, nem te conheço, amiguinho.
Quem é você na fila do pão?
Eu acho que esse negócio de feliz aniversário é o seguinte. As pessoas são falsas, eu não gosto de falsidade. Esse é o primeiro ponto que me incomoda, tá?
Um abraço aí pra...
E a outra coisa que me deixa muito assim constrangido é porque a pessoa acha de alguma forma, eu sei lá, na minha cabeça fica isso, de alguma forma que por ela tá lembrando e tentando falar isso pra você, que ela vai ser íntima tua, sabe? Isso me incomoda.
Sei. Amigão, Frischmanns.
É, me incomoda, vai me abraçar.
Cara, eu me incomodo com o Frischmanns também.
Cara, que história
com
é essa? Frischmanns
eu me incomodo. É,
esse Frischmanns é foda, o amigão, né? Pra quem
quando
é...
a pessoa tá desempregado, não dá um alô, não, conta comigo, nada.
E aí que eu ia entrar agora... no tema. Que eu mandei o áudio pra você, que a gente foi a inspiração. No dia que eu saí da empresa, eu mandei o áudio pra ti. E falei assim, olha só, André, que coisa. Quando eu estava disponível no mercado, parado não fiquei, fiquei tocando minhas iniciativas e tal, mas fiquei fora do CLT. E as pessoas julgam isso. As pessoas julgam.
Você estava excluído da sociedade trabalhista.
Alguns podem achar que sim, né? Mas daí o que acontece? É, nesse aniversário que foi do ano passado, porque eu saí da empresa um pouco antes do meu aniversário,
certo.
Eu recebi 8 feliz aniversário de WhatsApp, de Facebook, contabilizei 8.
Certo.
Agora que eu estou numa outra posição, estou de volta na pista, digamos assim.
Muito melhor, como diria o Emílio. Emílio Surita.
Foram 88 feliz aniversários. Uhum. Isso é só a prova que eu queria deixar a reflexão aqui, que é a prova máxima de por que eu não gosto. Porque é pura falsidade, André.
Entendi.
Agora, por exemplo, um feliz aniversário dos meus filhos, da minha esposa.
Mas não que
seu,
os 88.
Dos meus amigos. Do meus
pro pessoal, não se ofender aí, não que os 88 tenham sido falsos, né? Mas muitos entre os 88
são,
você acha
exato.
Que.
Exato. Porque muitos desses 88 eu conheci de um ano pra cá, então não necessariamente precisa ser, né? Falso por isso. Mas é o que eu digo assim, quando você tá lá naquela situação, são teus amigos, aqueles que são amigos de verdade. a tua mãe, teu pai, tua esposa, teus filhos, né? O teu cunhado, né? Um tio teu, uma tia tua ali que é próxima, um primo uhum. teu que é próximo, e essas pessoas, uhum. elas se preocupam com você em todo espectro do ano, não só no dia do aniversário. Aí eles lembram por acaso. É. Então eu não romantizo isso, acho que não é um dia que representa tudo isso. Inclusive, você vai que até lá na empresa lá, o pessoal criou uma história que eu não gosto de aniversário, e um cara veio me procurar e ele falou
virou
assim:
virou uma lenda.
Virou uma lenda, porque ele chegou pra mim, ó, te dá aí o feliz aniversário, eu sei que você não gosta e tal. Eu falei, não, que isso? Daí ele falou, não, porque o pessoal lá da minha área tava contando que você tem até uma história bonita, porque você não gosta de aniversário.
Inventaram até uma história.
Inventaram, tipo um telefone sem fio. Entendi. Eu falei, mas qual seria? Ah, porque pra você valoriza os 364 e não não um, né? O um é um dia qualquer. Eu falei assim, olha, cara, eu gostei da explicação, mas eu nunca falei ela. Acho que vou adotar uhum. ela pra mim.
Vou adotar. Né? Obrigado.
Mas eu não gosto, André. Ainda mais agora que
eu
me irrita
já
esse negócio de ciclo. De verdade, agora a palavra ciclo. Este ciclo que você... Ciclo o cacete, cara. Que ciclo?
Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho importante a pessoa ter um dia pra ser lembrada. Porque também, cara... Eu sei que eu tenho que valorizar os amigos que sempre lembram da gente. Uhum. Mas às vezes, cara, no seu aniversário, alguém que talvez não tenha tanto contato contigo possa lembrar de você, tipo, pô, cara, como é que você tá e tal. Porque a gente tem amigos que seguem as vidas paralelas com a nossa, mas a gente não tem uma convivência, né?
Só que é foda também
então, assim,
você lembrar, né?
Seu aniversário dá uma... Dá uma caída no...
Na emoção, né?
Na emoção, assim. O cara perde um pouco os escudos, né? Eu tava escutando uma
história... Mas
você
consegue lembrar?
Do quê?
Das datas. Eu não lembro, André. E não é porque eu não gosto do cara. Aí é foda também, né?
É. Mas de primo, assim, né? Que às vezes você perde um pouco a convivência. Você lembra, puta, hoje é aniversário do fulano. Pô, quando a gente era moleque era tão legal. E daí você, tipo, dá uma valorizada. Eu acho que pra isso é legal. Mas concordo com você, se você tem amigos, então agora fica a dica do BizuCast pra você. Se você tem algum amigo distante que você não liga há muito tempo, ligue amanhã. É. O melhor dia não era ontem, é hoje.
Não
então,
será
liga.
No aniversário, né?
Não será amanhã, não será no aniversário. Manda um zap, né, hoje em dia, né, cara? Pô, cara, como é que você tá aí?
E aí,
tal?
Doido? E aí,
com sumido? Certeza, com certeza não vai voltar a convivência se você não criar uma forma de isso acontecer.
Exato.
Né? Porque hoje em dia cada um tem a sua vida, cada um tem os seus filhos, o seu corre, né, mano? Né, velho? Então,
o seu tarampo, seu tramps.
Então, né... É. Dá uma ligada, vê como é que tá, né? Às vezes a pessoa também tá lembrando de você e fica uma barreira. Não seja você a barreira. É. Fica aqui os
pra
conselhos
mim, pra mim,
do BizuCast.
Pra mim é o seguinte, não me liga, tá? Não gosto que me ligue.
Não, Bino?
Não.
Oh, um camarada das antigas, um Woodson.
Não, se o cara quiser passar um WhatsApp pra mim, eu fico feliz do cara passar um WhatsApp. E aí, cara, quanto tempo? Vamos marcar pra conversar e tudo bem.
Tenho escutado os seus BizuCasts muito tempo e tô há 5 anos esperando pra te parabenizar, Albino.
Pô, aí é legal. Eu tô falando de, tipo, ligar, assim, do nada. E aí, tô chegando aí na tua casa. Pô,
Formiga. Formiga, um abraço aí, Rodrigo. Ele me ligou esses dias pra... Acho que deu um negocinho desse nele, cara.
Uhum.
Me ligou, pô, André, não sei o quê. Daí, tipo, você fica pensando, tipo, ué, por que ele tá me ligando agora, né? Vamos ver qual é que é. E no fim era só um bate-papo pra ver como é que tava.
Foi uns 6 anos atrás que o Arthur me ligou por Skype, eu não esperava isso.
Então.
Me ligou e nós ficamos conversando 1h30.
Uhum.
Né? É uma coisa legal, assim, isso é bem-vindo. Porque aí você tem
Mas não precisa ser no aniversário.
É essa porra do aniversário que me incomoda, esse negócio de ciclo, porque eu não sou injetora. Essas frasezinhas clichê, o cara vem pra te dar tapinha nas costas. Sabe? Isso aí é que eu não gosto de falsidade, André. Aí, sei lá, cara, cada um engole
Entendi.
Isso de um jeito.
Entendi.
Feliz aniversário, então, pra você.
Feliz aniversário. 39, né, Albino?
É o próximo tema.
Sim, senhor.
Pra fechar esse podcast gostoso de bate-papo, de sem
especial.
Pauta. Sem pauta, aquele que é bate...
Leve.
É levezinho.
Aquele toco me voe.
É, me voe. É Julieta Venegas, né?
É isso aí, cara. Alex Ubago.
Coisa grossa mesmo, sabe?
Como é Miguelito? Como é que era aquele? Vicentico.
Vicentico, que é argentino.
O Albino era fã do Vicentico.
É, porque ele fala assim, como é que é? E a minha madre,
futebol,
e a minha madre que se aveia cansada por trabalhar por meu irmão e por mim.
Porque a minha madre la veo cansada de trabalhar por meu irmão e por mim.
Né?
Essa mesma. Isso mesmo.
Aí o clipe era ele jogando futebol e apanhando dos caras, né? Vicentico, Vicentico.
Vicentico.
Talvez seja a música da trilha aí, Vicentico. Porque é o seguinte, André. Depois de falar de aniversário, qual é a notícia? 39. E a sua está chegando aí.
Está chegando em setembro. Dia do gaúcho.
Dia do gaúcho. E aí?
Estamos, e aí que é,
tá chegando
está
40.
Batendo na porta.
Tá chegando eu vou começar,
40. Eu vou abrir esse bloco fazendo uma... Uma revelação que como a idade está chegando, hoje eu comprei o meu multivitamínico para a imunidade do homem. Então eu me senti muito, muito velho comprando esse...
O que é Centrum?
Esse pote de cápsulas.
É o Centrum?
Então, eu ia comprar o Centrum, mas daí eu perguntei pro farmacêutico, né, que o Centrum tá 140 pau, né?
É caro mesmo.
Daí eu fiquei com medo de... Porque uma vez eu comprei um multivitamínico e não me fez muito bem. Mas a gente ia pagar 140 pau
e daí
e
jogar
não senti
fora.
Bem. É. Então eu comprei um de 60, que o farmacêutico deve estar ganhando comissão.
Com certeza.
Pra vender. Mas eu já tomei a minha primeira cápsula gelatinosa do meu multivitamínico para o homem.
Cara, você vai se sentir velho quando você tomar o ômega 3. Aí você vai saber que você entrou.
Vitamina D, né?
É. Mas esse negócio de vitamina aí eu recomendo não tomar, cara. Pra quem estiver escutando.
É mesmo?
Vai tudo pro xixi, André.
É mesmo?
É porque assim, ó. Olha lá, eu aqui, Dr. Muzi.
Paulo Muzi. Um abraço, Paulo. Paulinho, um abraço aí,
eu
Paulinho.
Eu sou muito fã do Muzi, cara.
Eu também.
Inclusive, acho que eu ouvi ele falando isso já aqui. O corpo produz todas as vitaminas que
pra
tu precisa.
Pra quem quiser acompanhar o Muzi todos os dias de manhã,
tá,
ele
na
vai
live,
pra bicicleta.
Né?
Ele faz uma live da bicicleta ergométrica, ele
faz
já tá
mesmo.
Na live 400 e pouco lá.
É, eu já vi.
E daí
vi
ele
já.
Fica na bicicleta ergométrica pedalando a 2 por hora, mas
e
tá
falando,
ali, né?
Mas também o cara é grandão, né, pô?
Com...
O cardio dele é comprometido.
Com... Como é que é o... Apple, da Apple lá, o iPad? iPad.
Uhum.
Ele fica com o iPad lendo as perguntas e o cara sabe tudo da fisiologia do corpo, né?
Ele
cara?
É muito inteligente. E ele tava comentando sobre o fato de que toda a vitamina...
Como diria o Casemiro, ele é pica.
Toda a vitamina do corpo é produzida...
Brabo, hein? Brabo.
Toda a vitamina do corpo é produzida através dos aminoácidos pelo teu organismo, entendeu? Então é claro
certo.
Que é bom tomar a vitamina pra complementar, pra que não force o corpo, porque o corpo pode ser que tenha uma hora que ele não consiga produzir a vitamina, né? Mas assim, tudo que tu come em termos de alimento, ele pega lá, ingeriu muita vitamina A, ele consegue pegar parte dessa A e transformar
isso,
em B.
Isso, sobrando...
E o resto ele joga na urina. E se tu
sim.
tomar na cápsula, é assim, ali tá sempre concentrado 10, 20 vezes o que você precisa.
É, o melhor é a alimentação, né?
É a alimentação,
isso com certeza. Mas se você tá com algum problema, procure um médico.
Primeiramente, procure um médico.
Se você tem necessidade de um multivitamínico, né? Não faça por conta, né?
Mas tirando essa parte de ficar doente, quais são os desafios que você vê à frente dos 40, André?
Os desafios?
É.
Cara, eu vejo, nós que somos pais de família, né?
É
o crescimento dos filhos, né? Que você
sim.
já tá chegando nos 40, já tem filho adolescente e tudo. Os meus estão chegando nos 7 anos, 8 anos, vai ficando mais complicado, assim. Parece que a responsabilidade vai aumentando, né? De você prover, né? A sensação de provedor. Se torna mais constante à medida que você vai ficando mais velho. Eu sinto mais... A responsabilidade parece que aumenta um pouco. Não sei você o que você acha.
Eu sinto o inverso.
É mesmo?
Eu senti
tá
que...
Tá perdendo a responsabilidade?
Não, que é... Eu gastava muito mais quando eles eram mais novos. Hoje em dia eles me ajudam no sentido de
sim,
racionalizar.
Nesse aspecto, sim.
Assim, sabe? Tipo, pô, pai, não vale a pena isso. Pai, vamos economizar. Então, é claro, eles poderiam estar atrapalhando, mas eles estão
ajudando.
Não,
eu entendo isso que você está falando, mas eu digo mais... Eu vejo que no começo, quando seus filhos são pequenos, é mais uma empolgação, um medo, muito trabalho. E agora que eles vão crescendo, você tem mais tempo de reflexão.
Isso.
Entendeu? Você começa a sentir realmente... Cara, pô, tem 2 filhos, né? Tipo... É um negócio que fica mais presente, eu acho. A reflexão, quando vai chegando nos 40, bate mais fundo na questão profissional, pessoal, familiar.
Sim, eu acho que...
Crise dos 40, Albino?
Não, eu acho, pelo menos agora, com 39, ano que vem virando 40, ainda não pensei nisso ainda. Pra mim parece que não pesa. Porque até tava conversando na área esses dias que eu desde criança sempre quis ser velho, né?
Sim.
Eu sempre quis ter uma bengala. É,
você sempre foi um senhorzinho, né,
Albino? Eu sempre fui um senhorzinho.
Esse é o nome, já é Albino, né? Já é o seu Albino.
Os caras que não me conhecem me chamam de senhor, André.
É, claro.
Porque o cara acha que é um velho. É. Veião.
Queria fazer um parênteses aqui, né, meus amigos da faculdade, né? É. Vamos tomar um café com o Ernesto, Albino, Wilson. Tudo...
Arthur,
né? São tudo nome de velho, né?
Tudo nome de velho, cara. É verdade mesmo. Então, André, eu sempre fantasiei esse negócio, assim, claro, não de ter a ser desvalido ou doente, mas, sabe, de ter o cabelo branco, de ter a bengala, de ser aquele velho rabugento, sim, de falar as coisas assim, tipo, pare com isso, sabe, sempre quis ser...
Que é o lado legal, né?
Que é o lado legal de ser velho.
É de ganhar respeito, né, igual esses dias eu tava no avião, né, aí tinha um senhorzinho do meu lado, assim, devia ter uns 60 anos, né, tipo, essas pessoas têm uma liberdade poética de fazer algumas coisas que você jovem não pode, né?
Não.
Tipo, ele levantou, assim, no corredor, ficou dando uma olhada, assim, pra todo mundo, assim, tipo, dando uma encarada, assim, todo mundo, tipo, todo mundo olha e fala assim, ó, o senhorzinho, né, tipo, o que será que ele tá olhando?
É.
Agora vai você e levanta e
fica... Ó o babaca, ó o babaca ali.
É, entendeu?
É verdade. Mas a gente tem o nosso plano, né, André, secreto, de aqui em Curitiba, pra quem não sabe que não é aqui de Curitiba, nós temos um local aqui no centro, perto da Praça Osório, perto do Garcês, que se chama Boca Maldita, que foi conhecido durante muito tempo como o local de discussão política, né, da
sim,
capital do
café
Paraná.
Café da Boca.
O Café da Boca, né? E hoje em dia é o reduto lá dos velhinhos que vão lá tomar café, engraxar o sapato, né? E a nossa missão, André, é agora virando dos 40, a gente começar a entrar no clube pra ser aceito, né?
Exato, lá tomar um café com os senhores, né?
Pelo menos um sábado aí por mês, a gente ir lá. Inclusive, eu já tenho um contato, que é o Dr. Renato César Pache, que é um médico, amigo do meu pai, que mora ali no prédio da Galeria Ritz.
Uhum.
E ele sempre vai ali tomar café, então já temos um entrante.
A gente já vai com uma pauta em mente, né?
É.
Pede um café e vamos começar a falar sobre a nossa pauta, né?
E é assim, cara, e lá é assim.
Puxar um assunto.
E tem as rodas, né? Eu sempre vejo lá que tem a roda do Curitiba, da diretoria do Curitiba, tem a roda do prefeito...
Sei.
Tem a roda do imposto de renda, tem sempre as rodinhas ali, eu sempre passo ali, eu escuto, né? Aí você escolhe.
Vai ser muito legal, quem quiser chegar junto aí, ó, pessoal.
Nós vamos estar aí em algum desses
convidados.
Sábados, é. Apareça
exato.
Lá cedo.
Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais do Bizucast.
Isso.
A data desse encontro na Boca Maldita, né, Albino?
Exatamente.
Quem sabe aparece alguém, não esquece de levar o seu chapéu, o seu blazer,
seu
a sua
cachecol.
Camisa xadrez.
Seu cachecol, né?
O seu sapato mocassim.
Seu sapato mocassim, bem escovado, que se escova.
Exato.
O mocassim, né?
O mais legal ia ser sentar numa cadeira daquelas, não existe mais, eles mudaram, né? Lembra que tinha as cadeiras de engraxar sapato ali?
Tinha.
Agora tem aquela parte de engraxar sapato lá
que
do lado.
Fica lá dentro de umas casinhas, que antigamente era igual de telefone, do lado lá dos lanches, lá fica pra lá o engraxate lá.
Aham, esconderam os engraxates.
Mas tinha, né? tinha uma cadeira grandona que ficava ali pro lado de fora, uma última.
Mas você sabe o que é isso, cara? Não é uma questão de ser velho, você é um cara tradicional, você tem uma veia tradicional e até por isso que a gente é bastante amigo também, porque eu também tenho essa veia tradicional e o meu amigo Marcelo também tem essa veia tradicional. Pessoas tradicionais, elas são legais, né, cara? No meu modo de ver, né?
É, porque
tem
você
gosta,
né?
Charme, tem um charme do cara gostar de um cachimbo, né? Tipo,
isso!
De falar essas coisas mais de velho, né? Jogar xadrez.
Jogar xadrez, né? Ter nome de velho, falar dos avós, do meu avô. Falar o nome dele
família.
Quando ele chegou na cidade, né?
Falar de Santos.
De Santos. Porque eu tenho um cara que eu gosto muito, mas toda vez que eu falava da minha família e tal, o cara, tipo, torcia o nariz, assim, sabe? E falava assim, Eu, minha família veio do navio negreiro, eu não sei de nada. Aí sim, eu achava que ele tava falando na brincadeira. Quando ele falou uma terceira vez, eu chamei ele no canto e falei assim, viu, você se incomoda que eu falo da minha família
e
tal?
Família.
Ele falou, me incomodo sim.
Entendi.
Eu falei, cara, eu vou te dar uma dica. Se você não consegue saber da sua, pesquisa, cara.
Cara, procura, muito legal, mano. Inclusive apareceu no Fantástico esses tempos, é um estudo de...
Árvore genealógica.
Eu não sou fã do Gilberto Gil, mas a reportagem foi muito legal. Eles fizeram uma análise do DNA dele, da onde vê a família dele.
É 400 e poucos reais o Genera, dá um monte de informação.
Muito legal, cara. Muito legal, cara. Diz quantos por cento de onde que cada um veio, você pode buscar suas origens, né?
Então, por que ele não procura?
Não, com certeza, porque todo mundo veio de algum lugar.
É, você procura, ele olha pela feição do rosto dele, ele vê de qual região do continente que ele viria, ele vai lá e procura a origem do nome dele, quem que desembocou, em qual região do Paraná que chegou suas primeiras ancestrais dele. Cara, eu acho o seguinte, todo mundo tem uma história, se você vai... Procurar, pode ser que não seja uma história boa. Por exemplo, a história da minha família, da parte da minha mãe, não é nada feliz. Fugindo da Polônia.
Você acaba descobrindo algumas coisas até que podem ser tristes demais. Né?
Parte da família morta. Em campo de concentração, a família, minha origem judaica. A outra foi para os Estados Unidos, a outra veio pro Brasil, né? Os Koschinski. Foram atacados em suas casas lá na fazenda, fugiram levando nada, só roupa do corpo. É uma história triste. Uhum. E não é por isso que eu vou esquecer. Trauma. Então eu não sei quem são os Koschinski.
Tem um gerente da uma empresa que eu atendo, que ele é louco por essas coisas de família. Uhum. Eu lembro que ele era gerente aqui de uma empresa que eu trabalhava, né? E me chamou na sala. Eu era engenheiro júnior e o gerente me chamou na sala. Não era nem gerente, o cara era diretor industrial. Me chamou na sala e falou, Kainert. Falei, sim, você é meu primo. E daí o cara começou a contar. E daí hoje ele tá numa outra empresa. Ele é gerente da fábrica de uma empresa ali em Caçador. E toda vez que ele me encontra, o papo, ele adora falar da árvore genealógica, do pessoal de Vitimarsum, da região de Palmeira, que teve um pirata. Pô, é legal, né, esse tipo de conversa.
Não é, André,
né?
porque aí que você fala, né, se é uma coisa de velho, você quer é tradicionalista, né? Mas assim, eu gosto disso, outra coisa que eu gosto de fazer, que é coisa de velho.
Meu pai é assim também.
O seu pai?
É. Meu pai, ele também é assim.
Eu vi o capítulo lá do livro, velho. Aquele capítulo do livro que teu pai tá escrevendo, é muito isso. Ele fala da origem, da família, né?
Sim.
De Joinville, ele fala disso. Então, é sinal de respeito com o seu passado, eu acho, né?
Sim.
Uma coisa que eu
Sim.
gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de estudar a etimologia, a origem das palavras e a origem dos sobrenomes. Então, quando eu chego numa empresa, eu tenho dificuldade de gravar nome, mas eu gosto muito de sobrenome. Então, quando eu olho a pessoa e olho o sobrenome, eu tendo a gravar o sobrenome do cara e começo a procurar a origem daquilo.
Sim. Uhum.
Né? Uhum. Origem do nome também é uma coisa que eu gosto. Então, são coisas que é coisa de velho, mas é coisa de quem gosta de tradição, né? De passado, de história, né? Eu sou um aficionado por história também, então.
Mas você acha que os 40 anos é o auge da carreira do homem, Albino?
Eu acho que é o início do declínio da saúde, né?
Sei.
Porque eu sei, o que eu posso te dizer é que quando eu tive a minha filha, eu tinha 23. Não recomendo que as pessoas tenham filhos com 23 anos, né? Mas comparando quando eu tive ela com 23, que eu tinha muito pique, muita saúde, porque eu ficava sem dormir uma noite e outro dia eu tava zeradão, sabe? Eu ficava um pouco cansado, mas eu ficava bem. E quando eu tinha 31, que o meu filho nasceu, nesses 8 anos de diferença aí, cara, meu filho chorava uma vez na noite, eu ficava o dia inteiro podre. Então o corpo vai perdendo esse tônus.
É, quando a gente sai aí pra tomar um chopinho aí, no outro dia já fica baqueadaço, né? 3 chopinhos já baqueia, né?
Já baqueia.
Antigamente tomava cachaça, ia pra aula no outro dia, né? Não ficava zerado, mas recuperava mais rápido, você quer dizer, né?
Exato. E agora, por exemplo, o que eu sinto? Posso dizer pra quem não chegou ainda nos 40? Eu acho que o raciocínio cai, André.
E eu, às vezes, eu gravo uns áudios e eu tenho mania de velho, de escutar eu falando no áudio.
Uhum.
Eu gravo, mando a mensagem, depois eu fico me escutando.
Eu faço igual.
E eu dou umas giradas no...
Eu faço igual.
Eu dou umas arranhadas no disco ali, cara. Eu falo assim, nossa, mas por que será que eu tô tão lerdo?
É, às vezes eu erro também. Eu erro, por exemplo, um nome de uma pessoa.
A minha esposa fala muito isso.
Só que assim também, o que eu acho? O que eu compenso com um domínio das minhas emoções maior. Então o albino de 10 anos atrás poderia ser muito mais eficiente em termos de raciocínio, não muito mais, mas mais. Só que emocionalmente agora eu destruo esse cara.
Sim, sim, sim.
Hoje,
é muito
hoje,
interessante, né, você ver albino, os mais novos.
Se eu enfrentasse o albino de... Eu vou 39, então, né?
Albino de 17.
Não, nem preciso de 17, vamos um pouquinho antes aí, né? Eu, 39, enfrentar o albino de 30, que seria o começo dos 30...
Já é diferente, já, né?
Eu acho que já é diferente. Hoje, nesses 9 anos, eu evoluí muito o meu controle emocional. Hoje eu conseguiria derrubar o meu... Vencer o meu oponente, eu mesmo, albino, com 2, 3 jogadinhas de provocação ali emocional, eu derrubaria ele.
Mas isso também não tem... Tem a ver com as experiências que você passou nesses últimos 9 anos, né? O tanto de porrada que você levou... As cicatrizes desse período, né?
Pode ser também.
Te fazem deixar mais tranquilo.
Mas a idade vai, a idade entrega já a sabedoria também pra pessoa, né? Você vai. Eu imagino, eu com 50 anos, eu vou ser um mestre Jedi, cara. Porra.
Você vê o mundo mais em câmera lenta, né, cara?
Mas você percebe os detalhes que antes passava desapercebido. Então eu acho que se você começa a ir pra uma rodada onde a velocidade não é mais teu ponto forte, você tem que incrementar a qualidade, André.
Mas eu acho interessante isso que você falou do mundo em câmera lenta de por exemplo, no mundo profissional aí, né? Tem coisas que não deixam mais tão nervoso. Você ainda dá um friozinho na barriga,
mas
algumas coisas.
Mas é mais rápido.
Você ainda sua.
Mas passa mais rápido.
Mas você
já tem... passou.
As skills ali, como você vai sair daquilo. Você já tem isso na sua caixa de ferramenta, né, cara?
Exato.
Que ajuda bastante.
Uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, era um grande defeito meu. Não ouvir. Então se agora eu já não falo tão rápido, meu raciocínio...
Isso, você já se conhece.
Eu já sei, então, né? Eu já sei o que dá certo e dá errado, e eu prefiro mil vezes escutar o que as pessoas estão dizendo, porque eu cheguei à conclusão nessa vida que 8 em cada 10 problemas, o próprio cara que traz o problema já tem a solução.
Sim.
Então, às vezes, bastava você escutar um pouquinho e as coisas já se resolviam, você se desgasta menos.
Meu falecido chefe, ele falava muito essa frase, porque quando a gente combinava a jogada, eu trabalho com um cliente, né? O que nós vamos fazer lá? Qual vai ser a estratégia? Ele falava, André, 2 ouvidos e 1 boca. Vamos escutar o que eles têm a nos dizer e aí depois a gente fala. Então, assim, isso é pra vida, né, cara?
Eu mais novo, eu fazia assim, ó. Eu ouvia, não prestava atenção, falava e depois me arrependia. E depois de 2, 3 horas que eu saí da reunião, eu falava assim, meu Deus, perdi a oportunidade, devia ter feito isso e isso. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia
então
parece que eu tô...
Calma, né?
Hoje em dia eu já olho o negócio e falo assim, opa, tô vendo aqui esse negócio ir pra esse lado, é pra cá que eu vou. Mas um segredo...
É a diferença do crack.
Mas um segredo que eu tenho de saúde é eu como uma vez por semana peixe ou brócolis.
Ah, é?
Porque o peixe...
Ômega 3, albino?
Não, é o fósforo.
Ah, o fósforo.
O fósforo, ele é um mineral que quando ele entra dentro da tua corrente sanguínea, ele vai direto para as terminações nervosas. E ele substitui outros sais e faz com que as ligações sinápticas dos neurônios sejam muito mais eficientes.
Entendi, você sente isso na fisiologia,
sabe,
né, Paulo?
Sabe como? Eu vou te dizer como. Eu começo a trocar nome ou falo palavra errada. Tipo assim, vou falar, trocou o programa, sei lá. Eu falei assim, caraca, isso é afasia, cara? Tá me dando um derrame? Eu vou lá como... Eu como... E é outra coisa. Aí eu não consigo fritar um peixe, por exemplo. Não consigo comprar um peixe pra gente comer. Aí eu vou no meu estoque de latinha de sardinha mesmo, cara. Eu vou lá, abro.
Ah, entendi. Como... E te faz diferença.
Faz, André. Olha, no dia seguinte já começa a aquecer as turbinas e no outro dia, cara, eu tô tinindo.
É engraçado, né? Eu também tenho isso. Tem dias que eu sinto que meu cérebro tá meio que dá uma patinada, né?
Porque tipo, desbalanço de minerais, é sono afetado, tudo isso derruba a eficiência. Você não é mais um carro zero. Acho que se fosse pra gente começar a resumir, você não é mais
exemplo.
Carro zero, André.
Vou trazer um grande exemplo, que um argentino lá, que eu fui visitar a Argentina, a gente foi numa fábrica que tinha 40 anos, a fábrica. E foi uma fábrica que tinha pouca manutenção.
Uhum.
E daí a gente tava olhando a fábrica e falou assim, nossa, a fábrica tá bem acabada, né? Uhum. Daí ele falou assim, É, eu tô fazendo 40, essa fábrica tem 40. Isso nos diz muita coisa, né, cara? Então, assim, você imagina um equipamento que rodou 40 anos, o quanto ele é desgastado, cara.
O quanto de cuidado você não precisa. É, manutenção.
Exatamente, se não ter...
cuidados.
A água, não, como é que chama? Pô, olha aí a
memória. Abrandador.
Não, a lubrificação. Se você não lubrificar, trocar o óleo... Né, trocar as peças necessárias.
Limpeza, a preventiva.
Cara, o corpo humano é a mesma coisa, cara. 40 anos destrói uma fábrica, cara.
Destrói
um corpo. Acaba com todos os metais, enferruja tudo.
É?
Pega fogo, queima, a pintura de tudo some. Fica tudo com muita sujeira. Então, assim, o corpo é isso, cara. Se você não cuidar, 40 anos é muito tempo.
E eu vou te dizer, a mente tem esse aspecto fisiológico, mas tem o aspecto de software que você também tem que manter afiado. É leitura.
Exato. Defrag.
É aprender coisas diferentes, né? Aprender uma palavra num idioma diferente. Seja o que for, cara, você tem que estar... exercitando a plasticidade neural com esse tipo de esforço. Se você ficar no ostracismo, isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu podia ganhar na Mega Sena, André. Eu não ia abrir mão de estar aprendendo coisas novas, porque isso aí faz parte do cérebro, cara.
Sim.
Você descobrir coisas, sabe? Tipo, você precisa exercitar isso.
Instrumento musical é muito bom.
E você comprou agora um instrumento celta, né? Tá praticando. Isso aí é incrível pro cérebro.
A flautinha. Cara, como instrumento de sopro, é outra dica que eu vou dar, cara. Se você já toca alguma coisa, violão, qualquer instrumento, se você já tem uma noção, né?
Base
de
musical.
Música, uma base... Porque a flauta, eu me lembro quando você é criança, você, pô, isso aqui não sai nada, sopra.
Só sopra.
Mas depois que você já tem uma base, é muito divertido, cara. Os sons saem com mais facilidade e é divertido, cara.
É verdade.
Então vamos finalizar antes que acabe a bateria do meu notebook, velho?
Vamos, Albino. Finalizar. E que recado que a gente vai dar pro pessoal a respeito aí da saúde dos 40 anos e tudo mais?
Pratique atividade física, né, Paulo Muzi? Tome muitos líquidos, né? Muita água, coma salada,
alimentação
fibras.
Tem que ter fator nutricional.
Como diria os mestres amigos do Paulo Muzi, né? Que as fibras são o alimento para as bactérias do seu intestino, né?
É.
Então coma fibras. O intestino é o segundo coração, né?
Segundo cérebro, né? Eles falam também.
Segundo cérebro, desculpa.
É. Sistema nervoso, a continuação do sistema nervoso, o cérebro.
Sim, mas eu tô brincando, mas
é
sério, né?
É verdade isso que
você
tá
falando. Aprender o funcionamento do seu organismo, você vai entender que você se sentirá muito melhor se você se alimentar bem, se você tomar bastante líquido, se você fizer atividade física, se você exercitar muito o seu cérebro, né? Vai ser legal. Então, pessoal, paz!
A minha dica fica assim, é uma coisa que a gente talvez não falou, e se eu começar a falar agora pode até virar um outro programa, mas...
É, vamos gravar outro sobre isso, muito legal.
Mas eu queria dizer o seguinte, eu estou hoje com uma sensação, eu posso dizer de hoje, e de ontem, do passado, não sei, pode ser que mude ano que vem, né? Mas é um alívio de consciência, assim, total, porque eu não tenho culpas. Tem o Anthony Hopkins, que ele fala muito assim, don't have regrets, né? Tipo, não tem arrependimentos. Eu não tenho arrependimentos, André. Então eu acho que, assim, se eu sou bem resolvido comigo, assim, eu não tenho arrependimentos. O que eu consegui fazer, eu valorizo e sou grato. O que eu não consegui atingir, não consegui, eu não sofro com isso, né? Consegui o melhor que eu pude. Se não deu, não deu, né? E eu não me arrependo das coisas que eu fiz certo, nem as coisas que eu fiz errado. Não dá tempo. Ele diz isso, o Anthony Hopkins, né? Ele fala assim, don't time for regrets, né? Você não tem tempo pra arrependimentos. Porque a vida passa rápido e eu não vou gastar tempo com isso, sabe? Então, acho que chegar perto dessa idade, se você não tem arrependimentos, é o verdadeiro caminho pra você começar agora a fase final, né? Porque se do 0 aos 40 você viveu uma vida inteira, agora do 40 aos 80 vai ser o desligar o Windows, né, cara? Começa a desligar. Então, assim, o que eu fiz até agora? Ah, não foi suficiente, mas eu fui feliz, eu fiz o que eu tinha que fazer, se eu sou bem resolvido com Deus e com a minha consciência, então, cara, agora é só continuar. Acho que essa é a minha ideia.
Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binossabe.com.br.
produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima! Bang, bang, won't stop till we're legend.